suas impressões sobre o lançamento dessa campanha que faz um alerta à sobrevivência do planeta Cerrado.
Muito importante, uma vez que o Cerrado é um dos biomas mais afetados do Brasil. Se nós lembrarmos a história do Cerrado mais recente, a partir dos programas de desenvolvimento da agricultura do Cerrado, a chamada modernização do Cerrado, PRODESER, o projeto JICA, né, que foi aquele acordo bilateral entre Brasil e Japão na época da ditadura e que modificou as fisionomias e impactou de uma forma muito violenta no bioma, esse lançamento ele é fundamental. Porque nós temos que não só frisar a importância do Cerrado, porque nós vivemos uma mentalidade que o Cerrado é um ecossistema de segunda categoria. Foi por isso que ele não foi contemplado na Constituição de 88 como patrimônio.
Né? Demorou muito a ser reconhecido como bioma, né?
Exatamente.
Ele e a Caatinga.
E ele sempre foi considerado um espaço de expansão de fronteira agrícola para preservar a Amazônia. Só que se esquece que a maioria dos rios que alimentam a margem direita do Amazonas, eles vêm da região do Cerrado. E também, é claro, como caixa d'água, ele, o Cerrado distribui, né? São Francisco, mesmo o Rio Paraná, que vai dar no Rio da Prata, etc. Um aspecto que a gente está querendo sublinhar muito e que não se fala muitas vezes, porque os impactos da agricultura, da monocultura, do agronegócio no Cerrado, né? A questão dos venenos, etc. Mas se esquece um pouco da questão da mineração em áreas do Cerrado. A mineração já tem se expandido de uma forma muito forte. Nós olharmos hoje, me parece que o estado de Goiás, se ele não é o terceiro, é o quarto em produção minerária do Brasil. Você tem uma faixa que sai ali da região de São Lourenço, sobe, passa pelo Triângulo Mineiro e vem aqui em Goiás até Catalão e sobe mais um pouquinho, que é uma faixa grande de um afloramento de terras raras. Você tem a exploração de nióbio, 98% do nióbio do mundo está no Brasil.
E para quem não sabe, o que se faz com o nióbio?
O nióbio ele serve como uma liga muito importante, de alta resistência, um grande condutor também, um supercondutor, mas que ele suporta temperaturas altas, então ele é utilizado muito como liga para motores, indústria espacial, etc. A cidade de Araxá, que está dentro do bioma do Cerrado, a cidade de Catalão, 75% do nióbio, desse 98% do mundo que está no Brasil, é produzido lá. E nós tivemos há 31 anos uma contaminação com bário, porque o bário ele vem junto com o nióbio, ele é separado. Houve um vazamento de uma barragem há 30 anos atrás, que já foi contido esse vazamento, mas as plumas de contaminação ainda continuam nas águas subterrâneas. Mas você tem muita exploração de fosfato, né, na nossa região do Triângulo Mineiro, Patrocínio, próprio Araxá, a região de Tapira, Patos de Minas, onde você tem a rocha fosfática. Então são grandes áreas, grandes cavas abertas, onde você vai cada dia rebaixando mais o lençol freático, e isso faz com que os agricultores, nascentes e riachos, córregos, começam a não correr mais, isso é irreversível, porque quando você baixa o lençol freático, você não tem retorno disso mais. Mas também nós temos a questão do ouro, aqui em Crixás, no estado de Goiás, mas também em Paracatu. Paracatu, nós temos uma das maiores minas do mundo, é baixo teor de ouro, é 0,4 gramas de ouro por tonelada de minério extraída. Você imagina então o volume, mas tem toda a questão e o problema do arsênio. A cava, que é uma cava enorme, está a 250 metros da zona urbana.
Então, que tipo de ameaça isso representa para essa população que está mais próxima?
Ameaça, o arsênio é praticamente um veneno. Então nós temos elevados casos de câncer, seja por contaminação das águas, mas principalmente os materiais particulados que estão soltos na atmosfera. Foi feita uma pesquisa esse ano mostrando esse elevado teor de arsênio. Na questão do bário, que também é um metal pesado, no caso de Araxá, os números de estatísticas de câncer em Araxá, que não são cuidados em Araxá, eles são cuidados em Uberaba e em Barretos, eles são elevados. Mas você tem, mas o que nós temos então? O Cerrado ele é um território em disputa. Existe uma grande disputa pelo território. A única solução que nós temos é o empoderamento das populações no território para garantir o território como espaço, não só de bioma, espaço físico, mas espaço de produção de cultura, de saber, de fé, de simbologia, etc. Então, essa campanha em defesa do Cerrado, ela traz, então, consigo um grande alerta, né? Cerrado é vida, Cerrado não é aquilo que a gente sempre imaginou. Essa cidade que nós estamos, Brasília, ela justificou a sua construção a partir de qual mentalidade? Existe nessa região central do Brasil uma grande área vasta, sem nada, vamos levar o desenvolvimento para lá. Não é verdade? Mesma coisa o projeto JICA, o PRODESER. Existe uma grande região que precisa ser desenvolvida, etc. Bastariam ter lido, isso foi então para o Triângulo Mineiro, depois foi para a região do sul da Bahia e chegou até nos Cerrados, lá em cima, em Balsas, no Tocantins, etc. Bastariam ter lido um pouquinho de Guimarães Rosa para saber que esse Cerrado é cheio de vida, vida natural e natural humana também.
Com toda certeza. Bom, esse recado está também no documentário Sertão Cerrado, do qual o senhor participou, e a gente agradece muito a oportunidade de levar para o nosso rádio esse alerta tão contundente. Muito obrigada.
Muito obrigado, e eu acho que, como a região do Cerrado é uma região que tem muitas áreas urbanizadas, nós temos que nos entender enquanto populações urbanas no Cerrado. Isso é importantíssimo, para que a gente possa, então, a começar a entender o que, que significa essa nossa presença aqui. Existem os povos do Cerrado, que estão nas áreas rurais, etc., mas nós que estamos na cidade também somos povos do Cerrado.
Uma coisa boa dessa campanha é ter trazido os povos do Cerrado para o centro do debate e do lançamento dessa campanha, porque eles têm muito a nos ensinar, com certeza, né?
Exatamente. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos os ouvintes.